Blog Talk Radio.
Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o Throat Speak. Vamos começar o programa de hoje com uma historinha fantástica que me enviaram aqui. Coisa maravilhosa. Que no evento de premiação do automobilismo, capacete de ouro, segunda-feira passada em São Paulo, o ex-piloto Nelson Piquet foi homenageado junto com a família. Ele subiu ao palco com os filhos, inclusive o menorzinho chamado Pedrinho, de 5 anos de idade. Daí alguém, né, querendo ser agradável, perguntou para o garoto se o pai dele costumava falar palavrões em casa. E o garoto disse: não, meu pai jamais fala palavrões. Ele só fala quando está assistindo televisão e aparece o presidente Lula. Não é maravilhoso? Aqui. Agora, aqui tem várias perguntas dessa vez, né, que vem de estudantes, estudiosos. Algumas muito, muito boas mesmo. Vamos aqui à primeira. Do Rafael de Paula. Esse teu programa Throat Speak é uma oportunidade de ouro para seus alunos que ficaram órfãos aqui no Brasil. Muito obrigado. Tem uma pergunta sobre lógica. Frequentemente, quando se mostra um ateu ou agnóstico o argumento ontológico de Santo Anselmo sobre a existência de Deus, uma vez percebida a inevitabilidade da conclusão, o sujeito dispara armas contra a própria lógica, tentando desacreditá-la. Soltam afirmações gratuitas do tipo: com a lógica se consegue provar qualquer coisa, etc. e tal. Obviamente, quando ele tenta provar a sua argumentação, ele lança a mão da própria lógica, a ferramenta contra a qual ele esbraveja. Então, fica fácil desmascará-lo. A minha pergunta é: quais são os limites da lógica? O argumento de Santo Anselmo extrapola esses limites ou não? Bom, então, em primeiro lugar, eu sugeriria aos interessados, especialmente ao Rafael, que desse uma olhada na minha página, www.olavodecarvalho.org. Tem um texto lá que se chama Identidade e Univocidade. O texto é exatamente sobre o argumento de Santo Anselmo e uma refutação das objeções que Kant fez a ela. Muito bem. Quando você fala os limites da lógica, limites internos não existe nenhum. Quer dizer, tudo aquilo que pode ser, todo o território que pode ser abrangido pela lógica, ela de certa maneira é onipotente, porque ela é uma tradução, onde é a tradução no microcosmo humano, tradução no microcosmo da fala humana, da própria unidade do real, que é um princípio básico de praticamente tudo que o ser humano possa falar ou pensar. A base é o princípio da unidade do real. No entanto, é preciso ver o seguinte, que só é possível você utilizar a lógica propriamente dito onde você tem já as premissas comprovadas. A dificuldade não é o raciocínio lógico é até fácil. Se ensinar o macaco, copia direitinho, porque a lógica segue um certo automatismo. O difícil é justamente você captar as premissas. As premissas vêm da realidade, vêm da experiência mesmo. E algumas delas não são fáceis de você atingir. No Brasil, de uns anos para cá, o pessoal dá muito valor a essa coisa da discussão e até da lógica. Uns valor positivo, outros negativo, mas tem a impressão que existe uma certa obsessão com isto. E se acredita até, o pessoal até confunde a filosofia com a simples dedução lógica, que a capacidade de dedução lógica é idealizada. Na realidade, a dedução lógica não tem grande importância, não. O difícil é a captação das premissas, que é, na maior parte dos casos, uma atividade de ordem puramente intuitiva. Daqui a pouco eu vou ler para você uma coisa que eu escrevi a respeito. Espero que ajude. Por outro lado, você precisa ver que os limites da lógica são os limites do próprio pensamento humano. Ao pensamento humano não cabe captar a realidade, prender a realidade dentro de um tecido discursivo. O pensamento humano não consegue fazer isso. O pensamento humano é apenas o pensamento e a fala humana, portanto a lógica também, onde são apenas um pequeno complemento à percepção que nós temos da realidade. Quer dizer, para você falar ou demonstrar qualquer coisa, você está supondo a presença integral da realidade em torno de você. Você faz parte desta realidade. E a comunicação humana também faz parte da realidade. Portanto, ela não poderia, para o pensamento apreender a realidade como seu conjunto, ele é preciso aquele negócio do barão de Munchausen, que o sujeito se puxar para fora da água pelos próprios cabelos. Quer dizer que a fala, a conversação e sobretudo a arte da demonstração, elas valem para quem sabe das coisas, vale para quem está percebendo a realidade. Se o sujeito não percebe, a lógica não vai fazê-lo perceber também. Tá certo? E exatamente a função do pensamento nunca é a de apreender a realidade numa malha, e muito menos a de substituir a realidade. É apenas é um pequeno complemento. Por exemplo, qualquer conversação, por mais banal que seja, ela pressupõe entre os interlocutores uma infinidade de dados que eles percebem da situação e que eles não seriam capazes sequer de transpor em palavras. Isso, por exemplo, se você encontra um amigo seu na rua e você percebe que ele está triste, você imagina a multidão de sinais que você pegou para captar a tristeza dele. Agora, se você disser assim, o fulaninho está triste e o outro responder para você, um terceiro responder para você, prove, você está perdido, você não vai poder provar que o sujeito está triste, porque a única prova da tristeza é você percebê-la de alguma maneira. E assim por diante, quer dizer, existem milhares de coisas que você não tem como provar. A prova subentende nos interlocutores uma percepção adequada da realidade. Quer dizer, a lógica não é onipotente, você não pode tirar um sujeito da loucura através da lógica. Tá certo? Aliás, o próprio Aristóteles dizia que jamais deveríamos tentar usar a lógica com quem não conhece os princípios da argumentação. Quer dizer, além de você, do sujeito conhecer o assunto, ou seja, ele ter uma experiência da realidade que seja comparável com a sua, ele também precisa conhecer os princípios da arte dedutiva, senão ele você vai fazer buraco na água. Quer dizer, a lógica, nesse sentido, ela é quase impotente, ela só funciona para pessoas que tenham conhecimento, que tenham uma experiência mais ou menos igual à sua, e com a qual será possível uma comunicação. Mas, falando nisso, eu vou até ler para vocês um escrito que eu fiz aqui, eu fiz para o meu curso lá da São Paulo, da E-Realizações, no curso, na aula, na minha próxima aula, esse texto será apresentado e comentado. Aqui eu não vou poder comentar, eu vou só ler, mas espero que seja útil para vocês. E se chama Notas para uma Introdução à Filosofia. Então vamos lá. Não existe filosofia elementar. Por onde quer que você entre numa questão filosófica, não importando qual seja, vai desembocar direto no centro mesmo da encrenca. Nada poderá ajudá-lo a não ser o domínio da técnica filosófica. Técnica filosófica é saber rastrear um tema, um problema, uma ideia, até suas raízes na estrutura mesma da realidade. Trata-se de pensar no assunto até que o pensamento encontre seus limites e a própria realidade comece a falar. Pensar aí não é falar consigo mesmo, combinar palavras ou argumentar tentando provar alguma coisa. Não é nem mesmo construir deduções lógicas, por mais elegantes que pareçam. A atividade construtiva da mente pertence às matemáticas e não à filosofia. Pensar aí é, em primeiro lugar, mergulhar na experiência interior em busca de rememorar muito fielmente como alguma coisa chegou ao seu conhecimento e de onde ela surgiu no quadro maior da realidade. Aos poucos você irá distinguindo o que veio da realidade e o que você mesmo lhe acrescentou e por que acrescentou. Quando estiver seguro de que possui o dado limpo e sem acréscimos, mas sem jogar fora os acréscimos, que às vezes são úteis depois, pode olhar em torno dele e ver as condições circundantes e antecedentes que possibilitaram a sua presença. Não dá para você fazer isso sem aprofundar a sua própria consciência no ato mesmo de meditar o objeto. A coisa exige uma dose de concentração mental e sinceridade que ultrapassa formidavelmente a capacidade do homem vulgar, incluídos aí os intelectuais, mesmo autênticos. Nem falo de seus imitadores. É um trabalho tão exigente e ainda mais eriçado de obstáculos psicológicos do que o esforço requerido para vencer resistências neuróticas no curso de um tratamento psicanalítico. E tratamentos psicanalíticos podem se prolongar por anos a fio. Para medir a distância que separa a investigação filosófica de toda e qualquer forma de argumentação, válida ou inválida, basta notar que logo nos primeiros passos da investigação filosófica, a percepção interior do objeto, se vai na direção certa, já transcende a sua capacidade, ao menos imediata, de expressão em palavras. Trata-se de tomar consciência e não de raciocinar. O pensamento verbal serve aí apenas de suporte inicial. Trata-se de tornar presente, por todos os meios mentais disponíveis, o quadro inteiro das condições reais que tornaram possível você conhecer o objeto. Daí até o conhecimento das condições que tornaram possível a própria existência dele é apenas um passo, mas é o passo decisivo. É só nesse momento que a exposição verbal dessa experiência se torna possível por sua vez. Pois colocar um objeto real no quadro das condições que o possibilitaram é colocá-lo automaticamente em algum ponto de uma dedução lógica. Tudo o que você poderá fazer então será verbalizar essa dedução, não o caminho interior percorrido. Mas é o percurso que dá à dedução lógica toda a sua substancialidade de significado. Lida ou ouvida por alguém que não seja capaz de reconstituir a experiência interior correspondente, a dedução será apenas um esquema formal que, como qualquer outro esquema formal, pode alimentar discussões e refutações sem fim e sem proveito. Essas discussões e refutações podem ser uma imitação da filosofia, mas são tão diferentes da filosofia genuína quanto o arquivo MIDI de uma cantata de Bach é diferente de uma cantata de Bach. Podem servir como adestramento lógico. Mas o adestramento para uma atividade mental construtivista ou construtiva, por útil que seja para outros fins, é exatamente o inverso do aprendizado da análise filosófica. Você não pode se abrir à realidade construindo alguma coisa em lugar dela. O único aprendizado possível da filosofia é ler as exposições dos filósofos, reconstruindo imaginativamente a atividade interior que os gerou. Isso é como ler uma partitura e aos poucos aprender a executá-la com todas as nuances e ênfases emocionais subentendidas que a partitura insinua, mas não mostra. Antes de se tornar um compositor, você tem de aprender a fazer isso com muitas músicas de outros compositores. Antes de analisar o seu primeiro problema filosófico, você vai ter de analisar muitas músicas compostas pelos filósofos de antigamente. E exatamente como acontece com o aprendiz de música, não vai oferecer um recital público com as primeiras músicas que mal aprendeu a tocar. Aristóteles aprendeu 20 anos com Platão antes de começar a ensinar. Aprender a filosofar é aprender a ouvir e depois a tocar a melodia secreta por trás dos meros signos verbais. Se tudo der certo, ao fim de muitos anos de prática, você acabará descobrindo suas próprias melodias secretas. E quando as escrever, descobrirá que praticamente ninguém vai saber tocá-las, mas todo mundo desejará imitá-las sob a forma de argumentos. Professores de filosofia, especialmente no Brasil, não têm, em geral, a menor ideia do que seja a investigação filosófica. Em vez de filosofia, ensinam argumentação, na melhor das hipóteses. No mais das vezes, não fazem nem isso. Ensinam argumentos prontos e chamam de fascista quem não deseja repeti-los. É uma espécie de tráfico de entorpecentes. É isso aí, gente. O Brasil, o pessoal vai dizer, tem pouca, não só tem pouca cultura, como tem pouca experiência da vida e pobre experiência anterior. Tem pouca penetração no seu próprio universo interior, pouco conhecimento de si mesmo, pouca capacidade de investigação desse mundo sutil do conhecimento interior. Em compensação, o pessoal adora argumentação. Então, argumentos são construídos, são esquemas lógicos construídos. A construção é o contrário da percepção. Percepção é você receber alguma coisa, você receber dados que vêm ou de fora ou de dentro. Quer dizer, vem ou da sua percepção física agora ou vem da sua memória, do seu próprio mundo interior. Mas que não são construídos, são percebidos, são recebidos. A arte da argumentação, ao contrário, é uma arte de você criar esquemas, tá certo? Expressivos. Uma coisa é exatamente o contrário da outra. Quer dizer, a capacidade filosófica pouco tem a ver com a capacidade de argumentar. A capacidade de argumentar é um complemento que vem depois, né? É a capacidade, para assim dizer, expressiva e quase literária, tá certo? Mas que no Brasil se substitui frequentemente a verdadeira análise filosófica. Isto quando o sujeito sabe argumentar, que já é uma raridade. O pessoal gosta de argumentar, mas não quer dizer que saiba fazê-lo. Então, o pessoal usa, vamos dizer assim, muitos conceitos de arte dialética, né? Falam argumentum ad hominem, etc., mas eles não sabem o que estão falando, né? Fazem confusões medonhas. E quanto mais confusa a medonha, mais difícil é você desfazê-la. ignorantes. E você conversar com o ignorante, você tem que fornecer a ele os conhecimentos faltantes. Quer dizer, você não pode refutar a ideia dele, você tem que fornecer a ele o que tá faltando. E às vezes, quando falta percepção interior, até isso você teria que dar para ele. Quer dizer, você teria que praticamente fazer uma psicanálise com o sujeito antes de poder discutir a ideia dele. Então, no Brasil, assim, quanto mais o pessoal fala, mais burro fica. Muito bem, então eu espero que isso tenha respondido de alguma maneira a consulta do Rafael. Aqui tem uma outra também muito boa. O sujeito chama-se Rodrigo, não tem aqui o sobrenome, mas vem por um da Aletheia Importadora. Diz, a onda de ocultismo e esoterismo que aparece no Renascimento e se acentua durante o século XVIII, pode ser considerada como antecedente direto do romantismo modernismo do século XIX? Qual a relação entre essa mesma onda de ocultismo e o iluminismo científico? E com o marxismo-anarquismo? O marxismo-anarquismo do século XIX não é, de certa forma, a síntese dos principais elementos das duas outras correntes revolucionárias? Foi esta uma das causas do seu sucesso? Você fez uma análise do pano de fundo sociológico da civilização ocidental e identificou na emergência de um proletariado intelectual fruto da estrutura de ensino montado para abastecer a burocracia de Estado cada vez mais inchados, uma das causas materiais do surgimento do marxismo-anarquismo. Qual o fundo sociológico que serviu ao surgimento de duas outras matrizes revolucionárias? Essas perguntas são tão interessantes que a gente precisaria de várias perguntas vários programas para responder. Mas vamos à primeira. A onda de ocultismo e esoterismo que nasce no Renascimento e se acentua durante o século XVIII pode ser considerada como um antecedente direto do romantismo? Sem a menor sombra de dúvida. Há uma linha de continuidade bastante comprovada. A gente fala de linha de continuidade quando os documentos de uma geração se referem explicitamente, vamos dizer, a dados recebidos da outra geração. Então você vê que está havendo uma continuidade. Um sujeito falou uma coisa que passou para outro, passou para outro, passou para outro. Então não se trata, vamos dizer, de interpretações que o historiador faz. Né? Quer dizer, essas linhas de continuidade hoje estão já bastante comprovadas. E qual a relação entre essa mesma onda de ocultismo e iluminismo cientificismo? Muito bem, o iluminismo, a imagem, vamos dizer, popular dele, é que é o império da razão científica, tá certo? E é contra todas as formas de obscurantismo. Mas isso é apenas anúncio, isso é apenas propaganda. Quando você vai estudar a história mesmo, você vê que é uma das épocas mais profundamente imersas em ocultismo, bruxaria, sociedades secretas, rituais esquisitíssimos, iniciações. Aliás, é uma época em que essas coisas proliferaram no mundo de uma maneira assombrosa. Né? Existe um autor chamado Jocelyn Godwin que tem estudado isso muito bem. Ele publicou um livro, The Pagan Dream of the Renaissance, o sonho pagão da Renascença, e outro livro chamado The Theosophical Enlightenment, o iluminismo teosófico. São obras absolutamente indispensáveis para você entender exatamente o que se passou nessa época. Você vê, tudo que nós conhecemos, vamos dizer, como astrologia popular hoje, essa coisa do horóscopo, tudo isso aparece também na Renascença. Né? A Renascença pode ser definida até como a era da astrologia. Foi a era em que apareceram os grandes astrólogos do Ocidente, como Morin de Villefranche, Jerônimo Cardano e outros tantos. Todos os clássicos da astrologia são dessa época. A astrologia se tornou uma verdadeira mania na Renascença. Junto com a astrologia também, a alquimia. A alquimia, pela qual a pessoa tem um certo interesse, mas um interesse modesto durante a Idade Média, na Renascença explode aquilo. Né? E tudo isso passa da Renascença, vamos dizer, para o iluminismo. Na época do iluminismo, então, era a mania dos fluidos animais, né, do tal do Anton Mesmer, e havia, foi quando começam, vamos dizer, as primeiras experiências psíquicas, cuja moda se propagou até o século XX, tudo isso começa nesta época. Todos os luminares, né, os líderes do iluminismo, Voltaire, Diderot, D'Alembert, estavam todos metidos em sociedades secretas, esotéricas ou pseudo-esotéricas, como quem chama, todos eles. E sem você estudar essa parte, você não entende realmente o que eles estão falando. Porque muito, vamos dizer, da imagem externa de racionalismo, de cientificismo, etc., é apenas uma fachada. Quer dizer, é uma ideologia criada, vamos dizer, para, de certo modo, encantar as pessoas e encobrir até a parte irracional da história. Na parte irracional você tem, existe, por exemplo, uma seita que foi terrivelmente influente nesta época, é de um sujeito chamado Sebastian Franck. Sebastian Franck era um sujeito que meteu na cabeça que o objetivo dele na vida era esculhambar com o judaísmo. Tá certo? Então, para isso, ele criava um pseudo-judaísmo, tá certo? Que era praticado pelos membros da sua sociedade secreta, ao mesmo tempo que, publicamente, alguns deles mantinham uma identidade de judeus ortodoxos e outros passavam para o cristianismo. Ele queria esculhambar, na verdade, o judaísmo e o cristianismo, mas o judaísmo era mais fácil porque era mais pequenininho. Tá, né? Então, é curioso você ver que tudo o que mais tarde veio a acontecer na Igreja Católica, né, sobretudo nos anos 60, com esta tremenda infiltração do comunismo, né, dentro da Igreja, hoje já é uma coisa comprovada, sobretudo nos livros desse historiador Ricardo de la Cierva, tudo isso que a Igreja passou nos anos 60 do século XX, o judaísmo já tinha passado 150 anos antes, 150 anos ou mais, graças sobretudo a esta seita desse senhor, Sebastian Franck. Né? Você vê, por que que hoje em dia existe essa expressão judeu ortodoxo? Veja, até o século XIX não existia judeu ortodoxo, ou era judeu ou não era. Daí os caras começaram a inventar um judaísmo fake, tá certo? E esse judaísmo fake começa a se alastrar para todo outro lado e os judeus ficam isolados e começam a ser carimbados de ortodoxos. Né? Então, por exemplo, nesta seita você tinha rituais sexuais absolutamente psicóticos, né? Esse Sebastian Franck, ele emprestava a mulher dele para os outros transarem com ela para fins de iniciação. O sujeito era um tarado completo, né? Então, toda esta parte obscura do iluminismo, que constitui 98% dele, é geralmente ignorado pelo público. O pessoal tem essa ideia ingênua, né, de que era a época da razão e das luzes, etc., etc. Existe um livro muito interessante. Espera um minutinho, vou pegar o livro aqui e dizer para você. Vou dar uma indicação preciosa aqui. Então, o autor chama-se Paul Illie, I-L-I-E, e o livro chama-se The Age of Minerva, a Era de Minerva. E é um estudo sobre, vamos dizer, a irracionalidade nos paradigmas do iluminismo. Quer dizer, hoje os historiadores sabem o que foi o iluminismo, e não foi nada disso do que esse pessoal mais popular, que o pessoal pensa nessa imagem popular. Muito bem. O marxismo aqui no século XIX não é, de certa forma, a síntese dos principais elementos das duas correntes revolucionárias? Bom, ele está se referindo aqui a um artigo em que eu digo que o movimento revolucionário ele tem uma unidade histórica ao longo dos tempos. Essa unidade histórica se comprova, vamos dizer, pelas linhas de influência passadas de geração em geração, como eu disse, através dos documentos, onde uma geração conscientemente se reporta à anterior, criticando, endossando, complementando e prosseguindo de algum modo. Então, esta linha comprova a existência de três ondas do movimento revolucionário. A primeira seria o iluminismo. Na verdade, a primeira teria sido o messianismo, né, aquelas seitas tipo Thomas Munzer e outros. Tá certo? Mas isso ainda seria o pré-movimento revolucionário. O movimento revolucionário mesmo, ele toma corpo como unidade consciente a partir do iluminismo. Então, a gente vê várias ondas desse movimento revolucionário. A primeira é o iluminismo, a segunda é o romantismo. A terceira, depois, é o marxismo e o anarquismo. A quarta seria o cientificismo, materialismo, final do século XIX. À medida que o movimento prossegue, vamos dizer, quando a sua camada mais nova começa a fraquejar, o que que o movimento faz? Ele restaura uma onda anterior para injetar a vida na ideologia revolucionária declinante. Por exemplo, nos anos 60, quando houve aquela decepção com a União Soviética, o pessoal restaurou o quê? Restaurou o modernismo do século XX. O modernismo do começo do século XX é uma continuação do romantismo. Então vem toda aquela onda irracionalista de pansexualismo, ocultismo, etc. Tudo isso reaparece à tona com o movimento da nova era, que é estreitamente ligado ao movimento da nova esquerda, New Age and New Left. Então isso é essas restaurações, né, que reforçam o movimento revolucionário são uma constante. E ele pergunta aqui se o plano de fundo sociológico do movimento revolucionário é o proletariado intelectual, qual teria sido o das etapas anteriores, né? Ele foi exatamente a mesma coisa, quer dizer, a história do movimento revolucionário é a história da intelectualidade moderna, a história dos intelectuais. É isso. Compreendido como intelectual, a coisa no sentido gramsciano ampliado, quer dizer, todo mundo que dá palpite, os formadores de opinião de modo geral. Então, só que também a intelectualidade, ela vai, vamos dizer, ganhando força e ganhando um status na sociedade, né, na medida que se expande o sistema universitário moderno. Mas antes disso, quer dizer, já no século XVIII, os intelectuais, que eram pessoas sem um lugar definido na sociedade, uma espécie de substitutos autonomeados do clero católico, era uma horda de gente, vamos dizer, mais ou menos, gente ao mesmo tempo importante, mas sem uma função definida, e que então encontra, nomeia para si mesmo uma função, que é de criar um mundo novo, e vive sempre em função, vamos dizer, das suas promessas de futuro. Já está completando, então, alguns séculos. Muito bem, outra carta aqui, Erickson Oliveira. Me pergunta o que eu acho deste negócio, desse documentário que o autor do filme Titanic fez, onde ele diz que encontrou os túmulos de Jesus Cristo e seus familiares. Olha, não tem que achar nada, essa história já vem aí desde os anos 60, quando aqueles dois picaretas, se chamam Bagent e Lee, inventaram a história de que Jesus Cristo...